O nosso assunto agora é transporte. Nós vamos falar sobre os aplicativos de transporte individual, sobre o projeto de lei que vai regulamentar essa atividade em Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Homero Marquesi, que participou da elaboração desse texto, né, desse projeto, da minuta de mensagem de lei, e que fez parte dessa comissão, então, que estudou durante muitos meses, né, essa questão. Vereador, muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook e você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, se você for taxista, se você for também motorista de transporte por aplicativo, manda a sua mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 998779550 ou então no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. Vereador, esse projeto, depois da discussão na semana passada também, né, ele foi para a Câmara, né? Chegou à Câmara agora?
Chegou à Câmara na última sexta-feira, dia 7.
Ele vai entrar em votação quando?
Então, havia uma expectativa de que ele fosse enviado pelo Executivo em regime de urgência, mas não foi. A menos que isso mude, mas acabo de conversar com o chefe de gabinete da Prefeitura e com o secretário de Mobilidade, eles me disseram que não vai ser encaminhado em regime de urgência. Então, provavelmente, nós votaremos esse projeto em agosto, só depois do recesso da Câmara.
O recesso é quando?
O recesso começa agora na semana que vem e vai até 1º de agosto.
Então só em agosto é a discussão desse projeto?
Só em agosto que vai para o plenário, a menos que o Executivo ainda coloque regime de urgência na matéria. Ele ainda pode fazer isso, mas acho improvável.
E daí teria só essa semana para discutir?
Isso. Se colocar regime de urgência, a gente analisaria o projeto já amanhã, numa sessão, e em segunda votação na quinta-feira.
Agora, vereador, na semana passada, quando os taxistas se mobilizaram, foram à frente da prefeitura, protestaram, daí teve aquela reunião, né? E os taxistas, eles se manifestaram muito durante aquela reunião, apresentaram dúvidas, questionamentos, por exemplo, placa vermelha, emplacamento do carro. O que diz exatamente o projeto de lei e que não agrada, e quais são os pontos que não agradam os taxistas?
Isso. Luciana, no começo do ano, a Câmara formou uma comissão de vereadores para estudar um projeto de lei sobre os aplicativos, liberando os aplicativos na cidade e, ao mesmo tempo, desburocratizando o serviço de táxi. Nós fizemos isso, apresentamos um projeto de lei para os aplicativos e um novo projeto de decreto para os táxis. Nessa reunião mencionada por você, por incrível que pareça, o decreto dos táxis, o novo decreto, não foi objeto de nenhum questionamento. Então, eu entendo que os taxistas gostaram bastante.
Eles estão satisfeitos com o decreto.
Estão satisfeitos. E, de fato, ele facilita muito o exercício da atividade. E muitos deles focaram a sua atenção no projeto dos aplicativos. Uhum. E com a intenção de deixar mais difícil a atividade dos aplicativos. Não foram todos, é verdade, mas alguns taxistas se manifestaram nesse sentido para que o projeto fosse mais rigoroso em relação aos aplicativos.
Uhum. E onde que eles exigem mais rigor, né? Eles falaram, por exemplo, da placa vermelha. Que é isso? Eles querem que os aplicativos também tenham placas vermelhas.
Isso. Os veículos de aluguel no Brasil, eles têm que usar placa vermelha. No entendimento dos taxistas, o motorista de aplicativo dirige um carro de aluguel, portanto, teria que usar placa vermelha. Os taxistas, alguns deles, também não todos, nos pediram que se restringisse o número de carros de aplicativos operando na cidade, para que houvesse um limite. Para que o motorista fosse o dono do próprio veículo e para que o município fixasse o preço. Mas todas essas exigências, fixasse o preço da corrida, mas todas essas exigências, elas acabam tirando todas as vantagens do transporte pelo aplicativo na cidade. E muito possivelmente não vão ser aceitas pela Câmara.
Elas são inconstitucionais ou não?
Não são inconstitucionais, mas elas são inconvenientes, do meu ponto de vista. Eu acho que Maringá ganha com os dois regimes funcionando em conjunto, o regime de táxi e o regime dos aplicativos. A população ganha com isso. E a gente não pode liberar os aplicativos e, ao mesmo tempo, inviabilizá-los. Seria um contrassenso. A vantagem que a cidade tem com a entrada deles no mercado seria eliminada com exigências excessivas.
Essas exigências com placa vermelha dificultariam o trabalho, então?
Ah, com certeza. Dificultariam. O fixar preço, o município fixando o preço da corrida, por exemplo, seria a morte dos aplicativos. Estabelecer o número máximo de veículos também faria com que a gente perdesse a vantagem da lei da oferta e da procura. Então, são exigências excessivas. Agora, o projeto contém algumas exigências que, do nosso ponto de vista, não são excessivas, que disciplinam a atividade.
O senhor acha que vai mudar muito o projeto durante a discussão?
Eu acredito que não. Esse projeto foi elaborado por uma equipe de 5 vereadores, ou seja, um terço, que tendem a votar da mesma maneira, salvo alguma surpresa. E os demais vereadores, se mudarem um ponto, acho que será um ou outro ponto. Não haverá uma grande descaracterização do projeto, não.
O senhor disse durante a reunião que é preciso distinguir bem as duas atividades, né? Um é o táxi, é uma concessão pública, é um serviço público, né?
Exato.
De utilidade pública. E o aplicativo seria da iniciativa privada, é um serviço público, é privado.
Exatamente, exatamente.
E isso já, com essa distinção, já é possível também, então...
É curioso, porque... Nesse debate, cada lado tem as suas demandas. Às vezes, um lado pede direitos iguais, mas só naquilo que o beneficia, né? Esquecem que o regime realmente é diferente. Quando um taxista presta um serviço, é o Estado que está prestando, é o município de Maringá que está prestando. Então, faz sentido que ele tenha um número mínimo de horas para cumprir, faz sentido que ele tenha pontos para parar, que sejam só do táxi. Uhum. Quando se trata de um regime diferente, da iniciativa privada, aí a pessoa pode trabalhar a hora que ela quiser, no momento que ela quiser, e ela também não tem aí os privilégios próprios do poder público. Por exemplo, o aplicativo ele não pode aceitar uma chamada de corrida de rua, e também não pode parar em ponto específico de táxi.
Não vai ter ponto para
aplicativo. Não vai ter ponto de aplicativo. O aplicativo só pode receber chamada pela internet nos próprios aplicativos.
Uhum. E a questão que os taxistas levantaram também, que os aplicativos estão abusando, né? Porque estão pegando clientes sem utilizar o aplicativo, né? De boca a boca mesmo.
Isso. A gente ouve reclamação dos dois lados. Quem dirige aplicativo, hoje tem muitos ex-motoristas de táxi dirigindo aplicativo. E dizem que o regime de táxi está descaracterizado na cidade, que tem muitos profissionais comandando mais de um carro. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação desse tipo, estou dizendo o que eu estou ouvindo. E de outro lado, os motoristas de táxi reclamam que os motoristas de aplicativo estão abusando também. Estão aceitando chamadas de rua, estão oferecendo seu serviço para as pessoas, muitas vezes nem ligam o aplicativo, cobram uma taxa com a pessoa. Então, realmente, o que eu ouço é de que está havendo abusos de ambos os lados.
Uhum. E com a regulamentação, vai ser possível, então, fiscalizar, vai se adequar a essa situação?
Municípios que já regulamentaram, a primeira coisa que testemunharam foi uma pacificação na cidade. Nós temos o exemplo negativo de Curitiba, em que há 3 anos há aplicativos funcionando, a prefeitura e a Câmara resolveram não fazer nada, e a gente vê situações ainda de violência, manifestações, há 2 semanas os taxistas pararam a cidade, um dia depois quem parou a cidade foram os motoristas da Uber. Uhum. Então a regulamentação ela tende primeiro a pacificar. E é um primeiro passo para a gente tentar melhorar a mobilidade urbana na cidade. Ter mais de um regime pode ser interessante para todo mundo aqui na cidade.
Uhum. Bom, eu lembro que eu conversei com o senhor ainda quando a comissão estava trabalhando nesse projeto e o senhor não tinha sido procurado por nenhum motorista da Uber, né? E agora?
Exato. A gente tinha até dificuldade para conversar com a própria Uber ou com outras empresas de aplicativo. A gente conseguiu contato depois de algum esforço por e-mail. E a gente não conseguia localizar motorista nenhum que operava por aplicativo. Agora eles estão se organizando, tem grupos já no WhatsApp e já começam a nos procurar também na Câmara para conversar a respeito do projeto.
Então já estão mobilizados?
Já estão mobilizados.
O senhor acha que eles vão participar da discussão quando esse projeto chegar à Câmara?
Eu acho que eles têm o direito de participar da discussão, assim como os taxistas têm o direito de participar e participaram bastante das discussões. Uhum. Antes de tudo, esse é um projeto que interessa a sociedade e a gente tem que tratar os dois lados com justiça. Uhum. É verdade que os taxistas estão enfrentando um regime que eles não, um regime de concorrência que eles não esperavam e aconteceu de uma hora para outra. Então sensibiliza realmente a alegação de que reduziu o faturamento, deixaram de ganhar aquilo que ganhavam. De outro lado, a sociedade tem também simpatia pelos aplicativos. A realidade tem mostrado que pessoas que nem não podiam pegar táxi estão pegando agora os aplicativos, porque estão se cobrando um valor mais baixo. Então, é da ponderação desses dois interesses que a cidade vai prevalecer.
Uhum. Do projeto de regulamentação dos aplicativos, o que o senhor acha que pode mudar?
Que eu acho que pode mudar? Olha, eu, como membro da comissão da Câmara, eu gostaria que ele fosse aprovado como está. Uhum. Porque a gente chegou a esses termos depois de muita conversa entre nós, com a prefeitura, com taxistas. Então, eu gostaria que ele ficasse como está. Talvez uma outra mudança poderia ser feita na questão do emplacamento. Hoje o projeto exige que o carro, para operar na cidade, seja emplacado em Maringá. Os uberistas querem que a gente libere isso para qualquer cidade. Que o emplacamento pode acontecer em qualquer cidade. Uhum. Já os motoristas de táxi acham que seria injusto com eles. Eu tendo a votar como o projeto está hoje, porque participei da comissão, mas talvez seja esse um ponto que pode levar à mudança de um voto de um outro vereador na Câmara.
Uhum. E sobre o decreto que flexibiliza as questões dos taxistas, né? O que pode mudar? Porque eles queriam também mudanças, né?
Isso. O decreto, eu acho que ele foi bem recebido pelos taxistas. Ele facilita bastante a vida desses profissionais. Ele já está pronto. Uhum. Nessa reunião que você mencionou, não houve nenhum questionamento a respeito dele.
E a questão do airbag?
Isso, aí é uma alteração da lei, que a legislação ela vai passar a permitir que o airbag de alguns táxis não seja quádruplo, mas só duplo, de 4 cair para 2.
Tá. Então isso não está no decreto, não é tá uma lei...
Vai junto com a lei do Uber, a lei dos aplicativos. Eu acho que isso deve passar, a gente deve reduzir o número de airbags para facilitar a prestação do serviço.
Mesmo a prefeitura dizendo que isso é uma questão de licitação, que estava no edital, seria uma concorrência desleal agora com quem não venceu...
Mas a prefeitura mudou de ideia nesse ponto.
Mudou?
Mudou e o projeto que encaminhou sexta-feira já contém essa previsão de que os airbags podem ser reduzidos sem problema.
Uhum. O que o senhor disse é que há 8, 7 anos atrás não se havia possibilidade de discutir essa questão do aplicativo.
Exato.
Né?
A questão dos airbags é uma briga entre os taxistas. Uhum. Vou colocar uma disputa. Por quê? Houve uma licitação em 2010 e as pessoas que venceram os melhores pontos foram aquelas que ofereceram melhores itens no carro, entre eles o maior número de airbags. Então agora reduzir de 4 para 2 pode ser injusto para algumas pessoas que perderam a licitação lá atrás e ficaram com pontos piores. Uhum. Mas nós entendemos que 7 anos é um tempo suficiente para que aquela vantagem lá da licitação tenha se justificado. As pessoas não sabiam que a gente enfrentaria no país uma realidade com os aplicativos. Então eu não vejo injustiça com aqueles outros taxistas essa redução.
O senhor sabe quando que vai ser aberta uma nova licitação para táxis?
Então, Luciana, isso depende sempre da prefeitura. Não precisa nem passar pela Câmara. Eu acho que o momento atual não é bom para isso. Já que nós temos muito mais carros em circulação agora, outros motoristas prestando serviço de transporte, acredito que é uma discussão que vai ficar bem para o futuro. Se a gente vai precisar, talvez nem precisemos mais de táxi na cidade, se os aplicativos darem conta.
Uhum. O senhor acha que tem mais aplicativo hoje do que táxi?
A informação que eu tive de motoristas de aplicativos é que já há mais aplicativos, já há mais carros dirigindo com aplicativos do que taxistas. Em Curitiba hoje eu sei, que, por exemplo, que o número de motoristas de aplicativos é 2 vezes superior ao de táxi. E em Curitiba nós temos 3 mil táxis. Em Maringá nós temos 185 carros só. Então, em Curitiba nós temos mais de 6 mil já carros dirigindo com aplicativos. Em Maringá, a informação que eu tive, uma estimativa, é que existem hoje 300 carros dirigindo com aplicativos e mantém-se 185 como táxi.
Nossa, já que diferença, né? Bom. Olha, a gente tem um ouvinte participando aqui, fazendo uma pergunta. Na verdade, o comentário da Sandra Mara, né? Realmente temos que ver o lado dos taxistas, mas que a Uber é muito mais em conta e eficiente. Isso essa é a Sandra falando, né? Comentando.
Exato. O que os, de fato, a população está percebendo que o preço do Uber é mais baixo. O que os taxistas alegam é que isso não vai ficar por muito tempo.
E que tem uberistas já cobrando mais do que taxistas.
Isso eu já não sei, porque aí contraria a lei da oferta e procura. Mas eu acredito, Luciana, que com o tempo, outras operadoras virão para Maringá e a competição vai levar à redução também dos preços da própria Uber. Hoje a empresa cobra 25% da corrida do motorista. Eu não sei se com esse percentual ela vai permanecer muito tempo no mercado. Provavelmente deve vir um outro aplicativo reduzindo ainda mais. Então é dessa concorrência que a cidade pode se beneficiar. O que os taxistas alegam é que os motoristas de aplicativo não estão fazendo a conta a longo prazo. Se levar em conta gasolina, óleo, pastilha de freio, todas as peças que têm que ser trocadas, essa conta vai sair cara. Agora, isso não é uma coisa que cabe a gente fazer. Cabe a cada interessado fazer essa conta e verificar se vale a pena ou não.
O que o senhor disse é uma questão de mobilidade urbana, né? Que precisa ser pensada no futuro, né?
Exatamente. Eu acho que oferecer mais um meio de transporte para a população tem mais benefícios do que malefícios. E a população me parece que gosta desse sistema em que tem táxi à disposição e que também tem aplicativos.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado.
Conversamos com o vereador Homero Marques e falamos sobre os aplicativos de transporte individual. O projeto de lei já está na Câmara Municipal, mas não deve entrar em regime de urgência. Então, só depois do recesso parlamentar é que ele irá a plenário para ser votado.